F5.
Desculpe.
Ok.
Senhores deputados, senhor embaixador do Luxemburgo, Paulo Schmidt, queria dar-lhe as boas-vindas e agradecer-lhe a presença nesta reunião com a Comissão de Assuntos Europeus, destinada à apresentação do programa e das prioridades da presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia. A Comissão de Assuntos Europeus, nesta legislatura, fez sempre, em todos os semestres, nos primeiros dias de cada presidência, uma audição, uma reunião com o embaixador do país que tinha a presidência, onde nos foi feita uma apresentação e depois discutimos um pouco as prioridades da presidência. Queria dizer-lhe que é com muito gosto, é com gosto particular que eu recebo aqui na Comissão, até porque o Luxemburgo, enfim, é um país que, além de ser um país amigo, um país com quem temos relações próximas, basta ver, enfim, as visitas recentes que ainda tivemos aqui ao Parlamento, por exemplo, do Presidente do Parlamento. Mas, além disso, é um país onde existe uma comunidade portuguesa muito numerosa, até em termos de percentagem. Portanto, interessa-nos, em particular, enfim, regozijamos-nos com a presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia. Portanto, queria-lhe dar as boas-vindas e sei que tem uma apresentação inicial. Seguidamente, haverá a ocasião dos grupos parlamentares representados intervirem com perguntas e respostas, se for o caso. Senhor embaixador, renovo as boas-vindas. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, senhores e senhores deputados. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui hoje para apresentar o programa como as prioridades da presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia. Parece que esta é uma tradição, falei com meus antecessores que fizeram um bom trabalho para apresentar a presidência europeia aqui em Portugal. É uma grande honra estar aqui. Conhecemos, temos um grupo de amizade aqui no Parlamento, mas acho que ninguém faz parte desse grupo aqui, na Comissão dos Assuntos Europeus, um grupo de amizade entre Portugal e Luxemburgo. Temos laços antigos, Luxemburgo sendo um país aberto, um país acolhedor, com 16% de sua população residente, que é portuguesa, e alguns mais que são lusófonos. Então, temos uma pessoa, M5, que fala claramente português em Luxemburgo. É verdade, é a 12ª vez que Luxemburgo tem essa honra, em tanto como país fundador também da União Europeia, de presidir, mesmo que hoje o contexto institucional sofreu algumas alterações significativas desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Conhecem todas as realidades, temos o representante dos assuntos exteriores e muitas coisas mudaram, mas parece ser um tempo muito impressionante, um tempo muito difícil agora, e precisamos de reforçar a credibilidade da União Europeia. Tudo depende da sua capacidade em dar um seguimento apropriado às decisões e aos compromissos assumidos. E hoje esperamos outro compromisso muito importante. Todos sabem que somos num contexto particular e todos os dias temos acontecimentos novos. Mas só para apresentar, eu vou utilizar, eventualmente, se me permite, o slide que foi preparado especificamente para apresentar as prioridades. Somos para dizer algumas palavras de introdução, que a presidência luxemburguesa é muito ligada à construção europeia, aos valores e princípios da União, e comprometeu-se a assumir uma abordagem aberta, ouvir aos cidadãos, apoiar as empresas, cooperar com os parceiros e as instituições para agir em prol do interesse europeu. Essas são as três palavras-chave da presidência que temos durante os 6 meses atualmente. Enthaltemos sete prioridades da presidência e vou fazer desfilar essa para não repetir-me de maneira espontânea como o que foi preparado. São slides em francês. Então, já o disse que é a 12ª vez que temos a presidência e que é um conceito institucional diferente. Então, esperamos, hoje e amanhã vamos ter uma reunião informal dos ministros da Justiça e temos muitas reuniões, 237 eventos diferentes, com alguns particularmente importantes, como a reunião ministerial do ASEM ao final de novembro, mas também a reunião de Paris, a COP21, que são verdadeiramente desafios. Mas em Luxemburgo esperamos 27 mil participantes e 6.800 delegações. Sabe todos que Luxemburgo, e já diz isso, é um país acolhedor, um país aberto, um país sede das União Europeias, também sede de algumas instituições da NATO. Temos o Conselho dos Ministros 3 meses por ano, abril, junho e outubro. Temos algumas instituições, a BEI, a Cour de Justiça, como representantes também do Portugal, claro. Luxemburgo é uma cidade antiga, foi fundada em 1963, mesmo que o país é mais recente. Alguns dizem que o país foi a última vez que as fronteiras foram modificadas, data de 1839, mas agora estamos a celebrar os 200 anos do Tratado de Viena. E aqui quero só lembrar que Portugal foi um país assinador desse tratado e temos a grande honra, o grande prazer de ter o Tratado de Viena aqui em Luxemburgo, agora para uma exposição. Somos muito reconhecedores à Torre do Tombo e às autoridades responsáveis no domínio da cultura para esta emprestagem do Tratado de Viena, que foi a primeira vez que Luxemburgo foi mencionado em tanto como grão-ducado. Isso é uma pequena diversão, mas acho que é importante também. Então, já disse isso, as três palavras-chave são ouvir os cidadãos, apoiar as empresas e cooperar com os parceiros dentro de um espírito de abertura, de dinamismo e de confiança, o que foi o caso durante as anteriores presidências da União Europeia. Deixa-me lembrar só que para o nosso ministro, é a segunda vez, ele é ministro dos Assuntos Exteriores desde 2004, e já em 2005 ele teve a honra de presidir alguns assuntos da União Europeia, do Conselho da União Europeia, mas agora muitas coisas mudaram. Continuidade, novo elan para os assuntos europeus, mesmo sendo muito difícil. E ontem, nosso primeiro-ministro foi para o Parlamento Europeu e também, como todos sabem, o presidente da Comissão, o Sr. Juncker, e em particular o primeiro-ministro da Grécia, foram no Parlamento Europeu para uma sessão muito importante para todos nós. As referências do programa, o programa estratégico do Conselho Europeu do mês de junho, do último Conselho Europeu regular, as grandes orientações da nova Comissão Europeia e o programa do trio. O trio agora está a acabar, vamos ter um outro trio com as presidências neerlandeses, da Eslováquia e de Malta. Mas nós, claro, estamos todavia a cooperar com os Países Baixos, temos uma ligação, temos mesmo um acordo bilateral. Quando nós não somos presentes, os neerlandeses estão a assumir os assuntos políticos e diplomáticos. Eu sou co-acreditado também em Cabo Verde e fui para a praia durante 24 horas esse domingo passado. Tive o prazer de encontrar-me com o primeiro-ministro Passos Coelho que foi acompanhado pelos ministros dos negócios estrangeiros e da saúde. E então tive também a ocasião com meu colega da delegação da União Europeia em Praia para apresentar de uma maneira similar o programa da presidência. Então, aqui temos as 7 prioridades da União: disponibilizar o investimento para contribuir para o crescimento e a criação de emprego, reforçar a dimensão social europeia, mas, se me permite, eu vou deixar desfilar o primeiro com um pouco mais de detalhe. Então, disponibilizar o investimento para contribuir para o crescimento e a criação de emprego. E deixa um minuto, eventualmente, para ler, mesmo sendo em francês, as principais axos de essa primeira prioridade. A política indústria, que parece também importante aqui para Portugal, o ano passado tive algumas conferências e nós, sendo um país com a indústria como Arbet, hoje em dia ArcelorMittal, é um assunto maior, a união dos mercados de capitais também, claro. Segundo, reforçar a dimensão social europeia. Conheço todos a ideia da Comissão sobre o triple A social e esperamos que isso pode ser uma vantagem para todos nós. O equilíbrio entre as mulheres e os homens é também alguma coisa importante. A saúde, nós tivemos aqui a visita, durante os últimos 6 meses, tivemos 6 ministros luxemburgueses que chegaram para Lisboa para encontrar-se com seus homólogos para discutir assuntos bilaterais, claro, mas também para preparar a presidência europeia. E entre eles foi a senhora ministra da Saúde, o ministro da Justiça, de origem portuguesa, o senhor Félix Braz, também encontrou-se com sua homóloga aqui em Lisboa pela segunda vez, porque ele acompanhou também o senhor presidente em março do ano, o senhor primeiro-ministro, com sua visita, como o senhor presidente aqui, o senhor primeiro-ministro, foi em março do ano passado. Então, gerir a migração, aliar liberdades, justiça e segurança é o assunto que ele está a desenvolver, particularmente hoje e amanhã, durante essa reunião dos ministros da justiça. E vai ser uma reunião importante também sobre a migração que queremos eficaz, é uma definição que espero que vai ser aprofundida, mas temos as orientações do último Conselho Europeu e esperamos tudo que vamos encontrar um acordo para deslocar 40 mil pessoas, segundo uma chave que deve ser nomeada diferentemente, mas que deve ser agredida pelo todos os ministros da Justiça esses dias. Se me permite, vou para o quarto, renovar a dinâmica do mercado interno apostando na era digital. Isso é um assunto também importante para Luxemburgo, do ponto de vista nacional. Temos a SES, a Sociedade Europeia de Satélites, a União da Energia, isso faz referência, claro, na COP21, em Paris, no final do ano. Então, em quinto lugar, inserir a competitividade europeia num quadro global e transparente. A União Económica, a luta contra a fraude e a evasão fiscal. Todos esses assuntos fiscais, Luxemburgo não quer bloquear, mas quer avançar como um level playing field, como uma discussão aberta com realizações concretas. Nós vamos ser um honest broker durante nossa presidência nesse assunto que de vez em quando está apresentado em tanto como Luxemburgo sendo país a bloquear, mas isso não é o caso. Muitas coisas mudaram dentro dessa área e então vamos ter alguns avanços desse lado também. Promover o desenvolvimento sustentável, isso é a COP21, a qual já fiz referência anteriormente, o Sommet pour le Développement Durable em Nova York, em primeiro lugar em setembro. Desenvolvimento durável também quer dizer que tem uma ligação com a ajuda no desenvolvimento, onde Luxemburgo tem alguns créditos, tendo 1% do PIB, do Revenu Nacional Bruto, que está disperso para 9 países, entre eles o Cabo Verde, onde temos uma cooperação. Então, esperamos que esse aspecto vai ser tendo em conta em Paris também. Em primeiro lugar, em Nova York e então em Paris, no final do ano. E, finalmente, reforçar a presença da União Europeia no mundo como uma ação muito coordenada com a alta representante da União Europeia para os assuntos estrangeiros e a política de segurança. Já fiz menção da 12ª reunião dos ministros da ASEM em novembro em Luxemburgo. Muito obrigado pela sua atenção. Acho que vai ser mais interessante ter suas opiniões e suas questões sobre essa presidência que se inscreve num período muito complicado, mas que é um desafio, mais uma vez, para Luxemburgo. Em cooperação com todos os parceiros europeus e, claro, os amigos portugueses. Muito obrigado pela sua atenção e sua disposição.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Passamos agora, então, ao período de perguntas. Normalmente, as perguntas agora são seguidas, são a resposta é imediatamente depois da pergunta. Sim. PSD, Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Embaixador, conselheiro, e principalmente a presidência do Luxemburgo, que agora se inicia. Luxemburgo tem uma tradição europeia notável, sendo fundador e sendo um dos países que neste momento tem, que talvez tenha dado maior número de presidentes de Comissão Europeia ao longo dos anos, e por isso felicito pelo este início de trabalho e felicito e agradeço o ter apresentado aqui o programa de atividades da presidência. Este programa, nos termos em que foi apresentado, Sr. Embaixador, tem duas dimensões. Tem uma dimensão muito tradicionalista, o que seria expectável da parte de um país que tem estado na primeira linha da construção europeia, mas devo confessar que me deixa, de alguma forma, apreensivo e preocupado. E vou-lhe assinalar 6 pontos onde julgo seria importante, de alguma forma, podermos ter aqui um desenvolvimento, quer hoje nesta conversa, quer alertando também as autoridades luxemburguesas como responsáveis pela liderança deste projeto neste semestre. E as questões, obviamente, que a forma como elas constavam e como foram apresentadas são tópicos e podem merecer uma aproximação política diferente. Mas aquilo que me preocupa, olhando para este plano, são 6 temas, como lhe disse, que carecem, porventura, de um aprofundamento. Em primeiro lugar, um dos principais desafios que a União Europeia terá, dentro desta linha que é apresentada e com a qual se concorda da dimensão social e da dimensão económica, que está aqui referenciada, mas que não é pontuada como uma das prioridades a desenvolver, que é o chamado Plano Juncker ou o Plano de Investimentos para a Europa, que neste momento já dispõe de um instrumento novo, um instrumento financeiro, que é o Fundo Europeu de Investimentos Estratégicos. Este é a pedra de toque, neste momento, quer da Comissão Europeia, quer das instituições comunitárias para os próximos anos, e não surge aqui como esse instrumento fundamental para alcançar os outros objetivos que se pretende aqui alcançar. E todos nós temos a consciência de que o desenvolvimento económico, a criação de emprego, são dos principais desafios que a totalidade da Europa vai ter que ultrapassar nos próximos anos. A segunda questão, que aqui também não está evidenciada com um avanço muito particular, porventura propositadamente, e é esse o esclarecimento que eu busco, é a questão do euro. Há aqui uma mera referência pontual sobre o fechar a União Económica e Monetária, nomeadamente a referência ao relatório dos quatro presidentes, mas esta matéria é também uma daquelas matérias que constitui uma das dimensões de problema mais complexas que a Europa tem neste momento e que carece de um acompanhamento, principalmente de um acompanhamento político por parte das instituições europeias, quer no quadro específico da zona euro, quer no quadro global da União Europeia. E por isso eu julgo que mereceria aqui uma atenção particular. Uma das questões que tem uma ausência completa de referência neste programa e que a Portugal diz muito, e é esse que eu chamo também particular a atenção, é a não existência de uma qualquer referência à União Energética. Eu sei que foi uma matéria que foi objeto de aprovação no Conselho Europeu de dezembro passado, tem tido alguns desenvolvimentos e pode vir a ter alguns desenvolvimentos no quadro do próprio Plano Juncker, mas é, neste momento, e para a Europa Ocidental, um dos desenvolvimentos, uma das veias estratégicas mais relevantes, porque quebra o mecanismo de dependência que existe neste momento. Neste momento, grande parte da Europa vive do fornecimento de energia que vem do leste, e a União Energética, da forma como ela tem aparecido, e nomeadamente com os desenvolvimentos que tem tido, onde Portugal está envolvido, é constituir caminhos para quebrar essa dependência a leste e poder vir a criar alternativas ao Ocidente. E o plano, nos termos que aqui está, não prevê qualquer tipo de desenvolvimento, quer regulamentar, quer de estratégia, de política, por parte das instituições europeias. E por isso chamo também aqui uma particular atenção a esta matéria. Eu sei, o Sr. Embaixador referenciou a questão das migrações como uma prioridade relevante. Temos milhares de migrantes para tentar encontrar uma solução, quer a montante, quer a jusante, a montante para integrarmos na Europa, a jusante para evitar que a Europa continue a ter este problema e que saiba lidar dele de uma forma integrada e de uma forma rápida. Contudo, a referência que aqui está, um dos instrumentos fundamentais, não está enquadrado com esta matéria, que é a revisão da Política Europeia de Vizinhança. A Política Europeia de Vizinhança, que aqui está referenciada mais à frente, apenas e só na questão da presença internacional, é algo que tem que ser um instrumento que se vai conjugar com a questão dos migrantes, porque uma das formas de impedir que haja o problema que existe neste momento no Mediterrâneo é a própria Europa ter uma perspectiva de apoio, auxílio, cooperação e desenvolvimento, quer de políticas internas, quer de desenvolvimento económico por parte dos países que são vizinhos da Europa. E por isso, ela mais do que uma questão internacional, é uma questão global que enquadra toda a ação da União Europeia nos próximos anos. Ela está, de facto, em revisão. Esta Comissão, este Parlamento em Portugal, aprovou uma alteração. Faz parte da Conferência Interparlamentar que vai ser levada a cabo no Luxemburgo sobre a Política Externa e de Segurança Comum no princípio de setembro. Faz parte de um dos painéis que vai ali ser discutida. É uma das questões vitais. Seria uma questão a que se deveria dar mais relevância em termos de intervenção e ligação com a questão dos migrantes, porque ela diz respeito ao desenvolvimento da própria Europa. Ela conjuga-se, claro, com as migrações, que seria a quinta questão que aqui colocaria. E há uma sexta, e esta é a última questão que eu colocaria neste momento, que de alguma forma também me deixa preocupado. Preocupado não porque não está aqui referenciada, está, mas está referenciada da forma que não é porventura aquela que pode ser mais relevante para a Europa, que é a questão do acordo de comércio e investimento com os Estados Unidos, o chamado TTIP. Aqui apenas vem referenciada na perspectiva da transparência. Ora, o TTIP não é apenas e só a questão da transparência que é relevante, mas é não só a rapidez que é preciso ter relativamente às aproximações e à aprovação deste mesmo acordo, e, portanto, levar isto à prioridade primeira da intervenção das instituições europeias no sentido de alcançarmos um acordo rápido, porque ele é peça essencial para o desenvolvimento económico europeu e também peça para a integração europeia no processo económico e de comércio mundial, Mas a questão de transparência é apenas uma parcela do problema do TTIP. E por isso, levar o TTIP e apenas reconduzi-lo à questão da transparência é pouco. Julgo que, aliás, com a informação que tem sido cada vez mais divulgada, a questão da transparência relativamente ao TTIP já nem sequer se coloca como primeira prioridade. É mais relevante neste momento conseguirmos ter a possibilidade de ter um acordo que crie dimensão, que crie desenvolvimento, que crie emprego. A questão da transparência vem associada, mas não é ele o seu objetivo. E por isso, Sr. Embaixador, não julgue nas minhas palavras que seja uma crítica à presidência luxemburguesa, mas é uma apreciação que pretende vir a ajudar a questão de fixação das prioridades políticas, porque a Europa já não é o espaço romântico do passado, já não é o espaço de filosofia eterna, mas é o momento em que precisamos de concretizações, discussão e dinamização de projetos estratégicos, porque é disso que vai ser construído o futuro. Por isso, não entendo as minhas críticas como uma forma de tentar reduzir o programa luxemburguês. Ele é ambicioso, ele é relevante, mas é uma forma que todos nós queremos tentar contribuir para que haja aqui um melhor desempenho por parte de toda a Europa e não apenas da presidência luxemburguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. O tradicional é que a resposta seja já seguidamente e depois passamos ao Partido Socialista. Sr. Embaixador, portanto, por favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Rodrigues. É verdade, as observações são muito pertinentes. O espaço romântico é uma nova fórmula para transmitir para Luxemburgo. É verdade que o Portugal, por exemplo, tem uma ligação com os países lusófonos que é muito mais, não quero dizer profunda, mas sentimental. Nós, na Europa, tivemos guerras, tivemos problemas, esperamos que não vamos regressar nesse tempo, acho que a construção está assegurada para demorar. E é verdade que temos, não temos as ligações ambientais ou as ligações sentimentais que Portugal pode ter com países como Cabo Verde, Brasil, etc., e que dentro da União Europeia algumas pessoas não se conhecem, mas agora estamos a mudar, estamos a ter a cidadania europeia e esperamos que vamos continuar nesse sentido. De qualquer maneira, Luxemburgo é um país no centro da Europa, nós ganhamos imenso com esta construção e vamos continuar no desenvolvimento desta. Sobre o plano Juncker, acho que o Fundo Europeu de Desenvolvimento Estratégico só vou relevar a observação sobre a União Energética. Pode ser verdade que isso não foi mencionado, mas isso deve ser abordado como os representantes portugueses perto da Comissão, seja o representante permanente, tem algumas pessoas influentes na área do Sr. Juncker, o antigo presidente do Conselho Económico e Social, o membro português no seu gabinete. E acho que o Sr. Juncker teve uma tarefa importante durante essa cimeira em Madrid sobre as interconexões, porque o senhor deputado não mencionou esse termo importante para Portugal, as interconexões, mas acho que a cimeira de Madrid, como a presença do presidente da Comissão Europeia, como a presença dos primeiros ministros de Portugal e de Espanha, tive um desenvolvimento na boa direção e esperamos que as interconexões de Portugal, em particular, como o resto da Europa, vai ser conforme ao que foi decidido já em Barcelona faz quase 10 anos. Sobre a migração, é verdade que isso é um assunto muito preocupante. Sobre o TTIP, só uma observação, sabemos todos que ontem no Parlamento Europeu tive um voto nessa direção. É verdade que é um assunto muito complexo e muito diversificado, mas nós esperamos avançar. Acho que o nosso ministro já disse que vai ser muito difícil acabar durante esses 6 meses, mesmo sendo que faz alguns meses nós tivemos uma atitude mais optimista, mas é um dossiê muito complexo. As relações transatlânticas são interessantes, são importantíssimas, mas é verdade que são globais e são, esse acordo deve ser muito bem negociado no início para não ter surpresas depois. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao Partido Socialista. Senhor Deputado Vitorino Canas, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, queria começar por, em nome do Partido Socialista, associar-me também aos momentos e ao agradecimento pela sua presença aqui. Estas nossas sessões com os embaixadores do país que assume a presidência semestral são sempre reuniões muitíssimo importantes para informação, para também transmitirmos a mensagem do nosso país junto do embaixador, que eventualmente poderá carrear depois para as autoridades e para a presidência do Conselho. Não posso deixar de notar aqui a feliz coincidência, nesta altura, haver, numa altura muito difícil da Europa, haver a presidência da Comissão Europeia e a presidência semestral serem do mesmo país, um pequeno país da União Europeia, mas um país muito acreditado pelo seu sentido europeísta e pela sua capacidade de promover consensos. E nós precisamos muito de consensos na Europa, nesta altura, a propósito de muitos temas, não apenas a propósito das questões mais candentes, mas a propósito de muitos temas. E vou referir a alguns desses temas, sublinhando aqui, em particular, o interesse que Portugal tem neles. Alguns deles, aliás, coincidentes com os que já foram aqui referidos pelo Sr. Deputado António Rodrigues. Quero começar por fazer aqui uma consideração genérica em relação a este programa. É óbvio que é sempre uma opção das presidências procurarem fazer um programa que seja o mais compreensivo possível, que tenha todos os temas. Isso faz com que ele se torne muitas vezes muito genérica, mas eu gostaria que neste programa houvesse metas mais concretas. Há aqui muitas declarações de intenções, muitos títulos, mas poucas metas concretas para dossiês concretos. Não quereria, obviamente, aqui metas para tudo, mas haveria alguns temas, algumas áreas, onde seguramente se poderiam definir metas e elas não estão aqui representadas, eventualmente estarão representadas noutros documentos mais abrangentes e mais completos, mas aqui não estão refletidas. Depois, temáticas que eu gostaria de sublinhar e de solicitar à presidência luxemburguesa que dedicasse a especial atenção. Uma delas, a União da Energia, que já aqui foi referida. Noto que aqui no programa se fala da União da Energia, mas se fala de temas que são importantes, mas não se fala de todos. Fala-se da governança, fala-se da energia sustentável, da inovação, mas não se fala, por exemplo, das interconexões, que são importantes para Portugal, mas são importantes para outros países da Europa. Creio que nesta altura a criação de um verdadeiro mercado único europeu da energia é um tema que interessa a vários países, a Portugal certamente, porque temos energia muito cara, comparando com a Europa e comparando, por maioria de razão, com outras zonas do mundo. Portanto, a questão das interconexões, tenho pena que não seja aqui referida como um dos temas mais importantes da União para a energia. A questão da Grécia, enfim, a presidência luxemburguesa não tem aqui uma responsabilidade direta ou pelo menos decisiva em relação a este tema, mas também gostaria de deixar aqui a ideia que o Partido Socialista defende de que é absolutamente essencial chegar-se a um acordo. Absolutamente essencial. Aqui temos de deixar para trás algumas considerações que se têm visto dos países que dizem que têm reformas mais baixas na Grécia, salários mais baixos na Grécia, que portanto não podem suportar. Quer dizer, todos nós tenhamos ou não, e Portugal se calhar tem, em alguns casos, também essa possibilidade de comparação com a Grécia, com, se calhar, favor para a Grécia, mas temos de deixar completamente de parte essas considerações e de ver o que é que interessa a todos. E o que interessa a todos é haver um acordo o mais rápido possível, que estabilize o euro, que estabilize a zona do euro e que crie condições para que nós possamos preocupar-nos com aquilo que é verdadeiramente importante na Europa, que é ter uma estratégia de criação de emprego e uma estratégia de crescimento. Há aqui algumas menções em relação a essa estratégia de emprego e de crescimento económico, mas são também, digamos, pela importância que têm, mereceriam talvez ter uma visibilidade maior no programa da presidência luxemburguesa, até porque sabemos que o presidente da Comissão Europeia, o Sr. Juncker, é o responsável, é a expressão do grande programa de investimento, que é o Fundo Estratégico de Investimento, que está agora finalmente pronto para ser executado. Depois, finalmente, para não me alongar muito mais, dois temas. União bancária, em relação ao qual creio que o Luxemburgo tem particular interesse. União bancária, e necessidade de completar a União bancária. Aquilo que se refere aqui é completar a regulação dos serviços financeiros, mas eu acho que há aqui um tema talvez prioritário que é, e que estava na arquitetura inicialmente prevista, mas que não está ainda coberto, que é a questão da garantia dos depósitos. A garantia dos depósitos continua a não estar coberta pela União Bancária e era muito importante que nós pudéssemos evoluir para aí. Sei que existem constrangimentos, mas não vejo aqui refletido no programa a necessidade de avançarmos mais depressa. Finalmente, a questão da União Económica e Monetária. Portugal é talvez dos países mais afetados pela circunstância de ter sido voluntarista inicialmente em querer implementar a primeira versão da União Económica e Monetária, mas dessa União ter desequilíbrios flagrantes. Desequilíbrios que prejudicam, objetivamente, alguns dos países que a ela pertence. E, portanto, nós estamos particularmente interessados em que haja a correção desses desequilíbrios. O relatório dos cinco presidentes, agora dos cinco presidentes, aqui ainda fala de quatro, mas agora de cinco, isto significa que a Europa às vezes evolui muito depressa nas pequenas coisinhas, mas pouco rapidamente nas grandes coisas. O relatório dos cinco presidentes foi concluído, foi já apresentado ao Conselho Europeu e agora deveria ser, porque tem algumas medidas que são medidas importantes na correção justamente desses desequilíbrios. Esse relatório dos cinco presidentes deveria ser, digamos, implementado o mais rapidamente possível. Portanto, este volé que está aqui de completar a União Económica e Monetária, integrando os diferentes pilares, penso que deveria ser desenvolvido agora com alguma urgência e com alguma rapidez, e tenho pena que não haja também uma calendarização mais precisa sobre a sua implementação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Canas. Sua observação em relação com os aspectos concretos da presidência é verdade, mas somos no início, vamos ver ao final do ano. E só pode dizer que, claro, a presidência é diferente, o contexto institucional alterou significativamente desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. Então, a presidência permanente e o papel da alta representante são diferentes. A Comissão tem uma tarefa muito mais importante, e particularmente o Parlamento Europeu tem uma tarefa reforçada, e esse jogo interinstitucional deve ter em conta as novas competências atribuídas à União Europeia pelos tratados. E o exercício desse tipo de presidência será uma estreia para Luxemburgo, é verdade. Então, vamos ver o que vai acontecer dentro de alguns dias, semanas e meses, e esperamos o melhor. Em relação com a Grécia, quero só dizer que tivemos talking points essa manhã. Se me permite, vou citar só uma frase-chave, porque todos os acontecimentos dos próximos dias, como a new request for a program within the framework set by the ESM treaty, e então a reunião do Eurogroup é uma reunião, um conselho extraordinário dos chefes de Estado e de Governo esse domingo, mas uma palavra-chave me parece ser a seguinte, se me permite, vou continuar em inglês. They noted that the euro area authorities stand ready to do whatever is necessary to ensure the financial stability of the euro as a whole. Acho que isso tem tudo dito. É uma palavra, algumas palavras muito claras. Esperamos que vamos continuar como euro, isso parece claro, mas esperamos que vamos continuar como euro reforçado, euro estável, euro que vai ter mais países membros dentro de algum tempo. Mas é verdade que the financial stability of the euro as a whole tem alguns momentos difíceis esses dias. Então, acho que posso concordar com suas palavras também em relação com a União Bancária e com a União Económica e Monetária. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu vou já passar a palavra ao Sr. Deputado Barreto. Queria só notar que nessas conclusões se refere a fazer o que seja necessário, e coando um pouco a expressão do Presidente Draghi também há uns tempos, para manter a estabilidade financeira no euro, mas não necessariamente para manter a configuração da zona euro tal como ela existe, pareceu-me. Quer dizer, a questão é saber se uma coisa está ligada necessariamente à outra ou não. Mas passamos ao CDS, o deputado Rui Barreto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, em nome também do CDS, Partido Popular, cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecer-lhe e dizer-lhe que é uma honra recebê-lo aqui no Parlamento para nos falar sobre as prioridades da presidência luxemburguesa do Conselho da União. Luxemburgo, excluindo Portugal, é seguramente o país mais português da Europa, da União Europeia. Temos lá uma forte comunidade, fortes laços de amizade que nos unem, e isso, personifico isso até no Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que é indiscutivelmente um amigo de Portugal. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que, lendo as prioridades e ouvindo a sua apresentação, das prioridades, eu diria que é um programa ambicioso, mas deverá sempre sê-lo, e acho que o Luxemburgo, pela sua experiência histórica nas instituições, pode ter aqui um papel importante no sentido de desenvolver e consolidar alguns dos aspectos que têm sido reiterados e apresentados nas presidências rotativas da União que precedem a esta, mas contudo há aqui dois aspectos que eu gostaria de salientar como talvez os mais relevantes. O primeiro, que tem a ver com precisamente o estímulo ao investimento e ao crescimento e ao emprego, que é uma questão que nos preocupa muito. Ainda ontem estava a ler uma sondagem de opinião que foi feita em que 83% dos portugueses colocavam precisamente o emprego como a questão essencial a ser resolvida na Europa. Esta é uma questão que nós temos que fazer o nosso caminho, mas é um problema não só exclusivamente de um Estado-membro, é um problema europeu e, como foi referido, o Sr. Presidente da Comissão lançou um ambicioso programa de investimento para fomentar precisamente o crescimento e, consequentemente, o emprego, que é o plano de Juncker. E nós só damos-lo. Achamos muito importante e muito relevante, até porque países, como é o caso de Portugal, em que tiveram-se um programa de assistência com enormes restrições no investimento público, porque nós tivemos que canalizar recursos também para outras áreas, e por isso o plano, que é bem-vindo, ainda não, até à data, não tem uma definição clara das regras, dos regulamentos, E isso era importante que nós percebêssemos quais os critérios que estarão subjacentes à candidatura e à aprovação dos projetos, como aquilo se pode efetivamente efetivar e como é que ele se poderá operacionalizar. Não só dámo-lo, mas ainda temos aqui algumas preocupações e por isso esperamos que a presidência luxemburguesa possa, nesta matéria, clarificar e dar aqui um impulso que nós consideramos absolutamente determinante. Depois, falaria talvez no reforço da presença da União no plano, que é uma questão muito importante. A Europa está hoje confrontada com questões, enfim, geopolítica, nomeadamente também questões relacionadas com a sua política de segurança comum, questões relacionadas com o terrorismo, e por isso coloco-lhe, e que são desafios importantes, que têm-se dado pequenos passos no sentido de tentar resolver muitos dos conflitos e dos problemas que estão a gerar, nomeadamente com países muçulmanos, e por isso eu gostaria de perguntar, Sr. Embaixador, como espera a presidência luxemburguesa aumentar a eficiência, a visibilidade do impacto da política comum e de segurança e defesa, também no espaço de, não só da União, mas no espaço e à escala mundial. Mais uma vez agradecer-lhe a sua presença no Parlamento Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente Barreto. Muito obrigado pelas suas questões. O desemprego dos jovens e o desemprego, é verdade que estamos a continuar a fazer esforços e só pode dizer que Luxemburgo não é uma ilha. Luxemburgo tem seus desafios nesta matéria também. E mesmo as estatísticas sendo eventualmente, na primeira vista, um pouco mais favorável, deve ser tendo em conta que temos um terceiro de nossa mão de obra que chega todos os dias dos três países vizinhos. Então, a situação preocupa a presidência, mesmo a situação em Luxemburgo pode parecer um pouco mais favorável. A presidência espera que, com um certo crescimento que a maioria dos Estados da União Europeia esse ano pode esperar, Portugal com quase 2%, Luxemburgo eventualmente 3,5%, 4%, esperamos que vamos ter emprego ligado ao crescimento. Isso é a palavra-chave de ter não só crescimento, mas crescimento criativo de emprego, em particular criativo de emprego para jovens. Acho que somos todos de acordo com isso. Como a política de segurança, em particular com o eixo transatlântico, isso foi a questão, se lembro-me bem. Acho que todos nós, Portugal e Luxemburgo, sendo países membros da NATO, países fundadores, isso é uma área de competência, uma área de atividades privilegiada, e então temos, claro, a política de segurança europeia, e acho que temos, claro, como a defesa do território, em particular com o que está a acontecer no Mediterrâneo, vamos provavelmente ter novos desenvolvimentos nessa área, com a política de segurança europeia. A imigração é um fator humano, claro, é um fator. Nós precisamos de migração, de uma certa migração. E o slide e o texto das prioridades da presidência do Conselho da União Europeia falam de migração eficaz. E a migração, para ser humana, para ser eficaz, deve ter um acompanhamento como Frontex, como provavelmente alguns Frontex desenvolvido com mais meios nos próximos, o que foi decidido em junho, e que está a acontecer agora, e esperamos na presidência ter um desenvolvimento, uma parceria com o desenvolvimento em geral, e lembro o que disse anteriormente, a conferência da Nova York e a COP21 sendo também ligados ao desenvolvimento, ou como essa ambição que foi decidida na última presidência da União Europeia em 2005, para ter todos os países da União Europeia com 0,7% de ajuda de desenvolvimento. Isso é um aspecto, o aspecto da segurança, sendo certamente um outro que vai conhecer desenvolvimento dentro dos próximos meses. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Penso que não há mais questões. Eu queria agradecer a presença e a apresentação. Queria dizer-lhe que Portugal partilha com o Luxemburgo uma característica, enfim, há uma muito diferente. Nós estamos aqui numa ponta da Europa, não estamos no centro da Europa, mas partilhamos o facto de nos termos querido colocar na linha da frente, na primeira linha, da integração europeia. É uma decisão do país como tal. Portugal apostou decididamente na integração europeia, na busca de respostas europeias para os problemas. Temos a noção de que grande parte dos problemas de que a Europa tem, de que os países europeus têm, e nós em particular também, precisam de uma resposta a nível europeu. E é nesse sentido que eu queria também, no fundo, dizer que esta é também uma oportunidade que os deputados têm de transmitir ao Sr. Embaixador, ao Embaixador do país da Presidência, as suas observações, as suas impressões sobre o programa da Presidência e aquilo que acham que é mais importante para procurarmos essas respostas comuns europeias. Tenho certeza que isso será devidamente transmitido, essa vontade de realmente pôr em evidência alguns contributos, algumas áreas que são particularmente importantes para Portugal. Portanto, queria agradecer-lhe e também desejar-lhe os maiores sucessos para a presidência da União Europeia neste semestre. Penso que não há mais nenhuma intervenção. Queria falar? Eu perguntei antes, mas estava já a encerrar. Sr. Deputado Gabriel Gosta, por favor, tem a palavra.
Caro Sr. Embaixador, e fazer uma pergunta sobre o acordo interinstitucional entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho sobre o Better Lawmaking. Qual é, neste momento, a posição da Presidência de Luxemburgo? Se teremos um acordo em breve, se haverá alguns obstáculos sobre esse acordo ou não, e em que termos é que Luxemburgo pensa que pode ser conseguido um acordo? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, obrigado. O Estado de Droit e o Acordo Interinstitucional, são dois assuntos que queremos desenvolver e tivemos em maio a visita do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus em Luxemburgo e nosso ministro nessa altura e o Sr. Secretário de Estado Massais. Tivemos uma discussão muito intensa sobre esse assunto. O Estado de Droit é um assunto complexo, porque temos algumas regras, mas alguns querem avançar, alguns não querem perceber mais de esse assunto. Como acordo interinstitucional, acho que isso todavia é uma prioridade e vamos ter uma reunião informal dos diretores dos assuntos europeus, dos ministérios dos negócios estrangeiros, acho que vai ser 17, 18 de julho. Então, os diretores que são funcionários, no caso de Luxemburgo, em qualquer lugar, mas eles têm esse assunto na sua agenda com muita prioridade. É verdade que um acordo interinstitucional seria uma boa coisa, mas é difícil, porque está a ser refilado de presidência desde muitos anos ou muitos meses. Estamos a discutir disso, mas não vemos claramente o que vai acontecer e não podemos prometer nada, mas é verdadeiramente o assunto que nos parece importantíssimo e uma contribuição de um país que está a fazer pontes, como pode ver nesse slide. Nós estamos um país muito pequeno entre dois membros muito influentes na União Europeia e estamos a tentar ter compromissos no último dia, ou esperamos em tempo útil, seja para a União Monetária, Económica e Monetária, seja para a União Bancária, seja para a Grécia, ou seja para o acordo interinstitucional, mas é verdade que é muito complexo. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, agora sim, queria agradecer-lhe a presença e desejar-lhe os maiores sucessos para a presidência luxemburguesa do Conselho da União Europeia. Muito obrigado, Sr. Embaixador.
Muito obrigado, foi um prazer, um grande honra. Se me permite, nós temos alguns presentes para os senhores deputados, são os presentes clássicos da presidência e também uma brochura com o detalhe, mas nós enviamos já pelo e-mail e também uma brochura sobre as relações entre Luxemburgo e Portugal. Muito obrigado.
Vou deixar-lhe aqui uma pequena brochura sobre o Parlamento Português e um livro sobre o Parlamento Português. Souvenir.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.